Hoje vamos falar sobre menopausa saudável na visão do Ayurveda. E eu quero te dar só três dicas direto ao ponto sobre o que você precisa fazer para você entender a menopausa de outra maneira e lidar com ela muito melhor do que a maioria das pessoas lidam hoje em dia na nossa sociedade. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E hoje é o projeto 0800, episódio 917 aqui para você, nesse nosso curso gratuito de introdução à saúde feminina no Ayurveda. Beleza? Nome longo, mas você entendeu. Então, vamos que vamos. Eu não quero fazer lives longas, né? Aulas longas para esse curso gratuito. E lembrando que a gente está fazendo esse curso aqui em homenagem ao início do curso Saúde Hormonal Feminina, que começa na semana que vem, quinta-feira, dia 11. E eu vou, na verdade, eu tenho duas dicas para você. Então, eu já vou começar a live, né, com essas indicações e depois eu entro no conteúdo efetivamente dessa aula, tá? Eu vou dividir a minha tela com você, só para deixar claro, assim, essa live daqui, ela é. Deixa eu fazer isso, pronto. Ela é um curso gratuito que eu estou entregando ao vivo para vocês nas redes sociais e depois ele fica disponível na nossa plataforma. E ele está sendo uma celebração do início do curso. Equilíbrio hormonal feminino. Então, se você entrar aqui na nossa página, vidaveda.org/comunidade, o link está na descrição desse vídeo no YouTube, na bio do Instagram. Mas se você escrever comunidade aqui no Insta, eu te mando o link também por DM. Você vai ver lá que tem, né, essa novidade em abril, o curso Equilíbrio Hormonal Feminino. Então, a partir do dia 11 de abril, a gente vai ter aulas ao vivo, são 6 aulas ao longo de 6 semanas, com 6 professoras sensacionais. Deixa eu botar elas na tela aqui para você. Ó, esse é o nosso calendário, né? No Instagram não consigo dividir a tela, mas no YouTube eu consigo mostrar. Então, 11 de abril, uma visão endocrinológica com a doutora Juliana Gabriel. 18 de abril, uma visão do yoga tântrica com a professora Renata Andrade. 25 de abril, uma visão nutricional com a nutricionista Thailise Gorla. Dia 2 de maio, uma visão do Ayurveda com a Karina Gomes, que é a primeira Vaidya, né? A primeira médica ayurvédica brasileira a se formar lá na Índia. Está terminando, concluindo agora o curso lá. Dia 9 de maio, uma visão ginecológica da doutora Lídia Myung, que é uma cirurgiã ginecologista sensacional. E 16 de maio, uma visão da ginecologia emocional com a Karime. A gente já fez algumas lives e a Karime também é incrível, tá? Então, só para você saber, se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais, esse curso vai fazer parte da nossa comunidade, né? Da nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda, que chama Nilaya. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe que eu acho importante colocar na mesa aqui antes da gente entrar no assunto menopausa especificamente. O segundo detalhe que eu acho que é fundamental você saber para a gente começar esse assunto é que no ano passado, em 2023, a gente entregou para vocês de maneira totalmente livre, aberta e gratuita o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, que a gente chama carinhosamente de Convida. O Convida de 2023, ele foi todo sobre saúde feminina, tá? Então, o tema do Convida de 2023 foi saúde feminina. E ele está completamente disponível de maneira gratuita para você também na nossa plataforma. Então, se você entrar, o link também está na descrição aqui desse vídeo no YouTube para você. Se você entrar no uni.vidaveda.org, é a nossa plataforma de cursos. Se você entrar lá, deixa eu entrar na plataforma primeiro do zero aqui, só para eu te mostrar, porque o link está na descrição, mas eu acho que você vai querer navegar esse negócio, tá? Você vai entrar na nossa plataforma, vai estar lá um bannerzinho lindo dizendo equilíbrio hormonal feminino, o curso vai começar. Aí você aqui, cursos gratuitos. Nos cursos gratuitos, tem os nossos cursos gratuitos, a Essência do Ayurveda, o Diagnóstico, mas tem aqui o Convida 2023. Você vai clicar no Convida 2023, o link que está na descrição do YouTube, ele manda você direto aqui para dentro. E aí você consegue ver aqui do lado direito, né, da tela, você vai ver todas as aulas e os temas que foram elaborados. Então, aulas sobre ciclo menstrual, aulas sobre maternidade, aulas sobre menopausa. Olha só, vou pausar aqui. Tem 8 aulas sobre menopausa que foram dadas por professoras fantásticas. Então, por exemplo, o doutor Alessandra Raskovski, que está na tela aí para você agora, endocrinologista da USP, sensacional. A mulher tem curso em Harvard e ela deu essa aula sobre menopausa para você de maneira totalmente gratuita. Tem 8 aulas sobre menopausa esperando você de graça dentro da nossa plataforma. É só para te dizer que nessa aula daqui, eu não vou conseguir aprofundar tudo que tem como aprofundar para menopausa. Mas se você quiser saber sobre menopausa precoce, qual é a influência genética, tem uma aula lá. Verdades e mitos da reposição hormonal na menopausa, tem uma aula lá. Como aliviar a menopausa naturalmente com a Ayurveda, tem uma aula lá. Yoga terapia hormonal para aliviar sintomas da menopausa, tem uma aula lá. Como aliviar os sintomas da menopausa naturalmente, inclusive com a Karina Gomes, que é professora do curso de equilíbrio hormonal feminino, tem uma aula lá. Novas verdades sobre o climatério feminino reveladas, tem uma aula lá. Quer dizer, aulas e 8 aulas incríveis para você sobre menopausa, que já estão disponíveis lá gratuitamente, tá? Então vocês muitas vezes falam, Matheus, vocês mandam muita mensagem falando, Matheus, fala mais sobre menopausa, fala mais sobre menopausa. Eu estou dando uma aula hoje sobre menopausa, eu vou te dar 3 dicas para uma menopausa saudável, eu vou ser bem direto ao ponto, sem desperdício, né, do seu tempo, mas é importante você saber que eu não vou conseguir cobrir todos os assuntos da menopausa. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês a tela aqui no YouTube. No Instagram, eu não consigo dividir a tela, então vocês me desculpem, mas não tem como fazer. Se você quiser ter acesso a isso tudo, isso está dentro da nossa plataforma, tá? Basta você entrar lá no Instagram, o link está na bio. Se você quiser que eu te mande o link no Instagram, né, escreve aí comunidade, se você escrever comunidade, eu mando o link para você. Né, do nosso novo curso Equilíbrio Hormonal Feminino, e aí você consegue saber, né, o que você precisa. E se você me mandar um DM também no Insta, uma mensagem aqui no YouTube, alguém da minha equipe vai te responder com um link em algum momento. Tá? É impossível você não ter acesso a esse tipo de conteúdo. A gente faz isso aqui tudo, bota de graça para você nas redes sociais, e é só você querer um pouquinho que você vai conseguir ter acesso a isso tudo. Né? Então é só você querer, tá? Então vamos para a aula de hoje, que eu não tenho tempo a perder, e a gente tem, eu preciso, para começar, né, a falar sobre menopausa, eu preciso te dar um panorama, né, da fisiologia da menopausa na visão do Ayurveda. Tá, então tá todo mundo pronto? Tamo junto? Vocês estão aí ou eu perdi vocês? Então vamos que vamos. Tá? A fisiologia da menopausa na visão do Ayurveda, ela tem tudo a ver com a maneira como a gente entende no Ayurveda a ciclicidade do ser humano ao longo da vida. Tá? O ser humano, ele é cíclico ao longo da vida, ele é cíclico ao longo das estações, ele é cíclico ao longo do dia. Eu não vou ter tempo de te explicar todas as camadas de ciclicidade do ser humano, mas eu quero te explicar a ciclicidade do ser humano ao longo da vida. No Ayurveda, se você olhar lá o Ashtanga Hridayam, eu mencionei ele na nossa aula passada, é um livro de uns 1.500 anos atrás, e ele fala claramente no capítulo 1 sobre, né, os ciclos do ser humano ao longo da vida, e ele diz que nós temos 3 fases básicas na vida. Ele atribui a cada uma dessas fases a predominância de uma tendência fisiológica, digamos assim, a tendência a alguns desequilíbrios específicos também, que a gente chama de dosha, tá? Os dosha, eles são os doshaha, como é o plural deles em sânscrito, que a gente chama de doshas. Os doshas, eles são nada mais nada menos do que princípios de funcionamento da fisiologia humana, e eles têm a tendência natural ao desequilíbrio. O nome dosha, inclusive, significa aquilo que tende ao desequilíbrio. Eu não vou te dar uma aula sobre dosha nesse curso, né, de introdução à saúde feminina, porque já tem um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda, e no Essência do Ayurveda você tem uma aula inteira de dosha lá dentro, e também é gratuito. Tá? Então não vou ficar repetindo coisa que eu já falei em outros cursos gratuitos aqui do VV. Se você quiser, vai lá e assiste o Essência do Ayurveda. Beleza? A gente tem 3 doshas do corpo físico, a gente chama eles de kapha, pitta e vata, e cada um deles demonstra tendências do seu funcionamento, da sua fisiologia e suas tendências ao desequilíbrio. Pois bem, então, o que isso tem a ver com menopausa? Eu estou chegando lá, tá? É porque eu estou te explicando medicina de uma maneira que seja palatável para você. Se você está entendendo, se você está pegando o que eu estou querendo dizer, bota aí, tô junto, tamo junto, alguma coisa, só para eu saber que você não está perdida, tá, nessa aula. Então, a vida é dividida em 3 momentos de predominância de dosha, de tendências fisiológicas e tendências ao desequilíbrio. Nos samhitas ayurvédicos, eles dizem que a primeira fase da vida ela é predominante em kapha dosha. Tá? O kapha dosha ele dá estabilidade, o kapha dosha produz oleação, o kapha dosha ele tem a ver com peso, por exemplo, E aí, na primeira fase da vida, o que é você, né? Você é um bebezinho, né? Uma coisa fofa, uma coisa redonda, bochechuda, né? Que está produzindo tecido, está crescendo, está se formando. E você, na primeira fase da vida, então, tem uma predominância aí de Kapha Dosha. Essa primeira fase da vida, pasmem, né, no Ayurveda, a infância, ela dura até uns 30 anos de idade, mais ou menos. É, eu sei, né? Eu sei que parece esquisito, mas a gente tem muitas infâncias dentro da grande infância, né? Dessa primeira fase do desenvolvimento humano. E é interessante você perceber que na medicina moderna existem paralelos interessantes com isso, né? Realmente a gente termina a nossa formação ali para meados da década de 20 da vida, né? Então, dos 24 até os 30, você está terminando de formar realmente todos os seus ossos, neurônios e tal e tal. Olha que interessante, né? Tem uma primeira infância, digamos assim, que vai até os 16 anos, que é a metade desse primeiro período, na qual você realmente é uma criança, tá? Então, se você tem 14 anos e está assistindo isso aqui, né? Você, pro Ayurveda, ainda é uma criança, tá? Obviamente, até os 6 meses você é aquela criança que só bebe leite materno, até os 2 anos está fazendo transição alimentar. Então, tem infâncias diferentes aqui dentro. Mas a verdade é que a pessoa está em fase, né, desse Kapha Dosha, está em formação, digamos assim, até mais ou menos os 30 anos de idade. Essa aqui é a real, tá? Dos 30 até mais ou menos uns 60 anos de idade, a pessoa está na segunda fase da vida dela, que a gente chama de uma fase de predominância de Pitta Dosha. O Pitta Dosha, ele é responsável pelo calor, né? Ele é responsável por um nível de, não agitação, mas de movimento fluido, digamos assim. Né? É a fase da vida que eu tô agora, né? Eu tenho 40 anos, não é à toa que muitas pessoas de vocês começam a estudar Ayurveda, terapeutas e tal, que estão estudando agora, falam assim, Matheus, você é Pitta, né? E não é que eu sou Pitta, é que eu estou na fase da vida de predominância de Pitta. É muito fácil, é muito comum você confundir, né, inclusive, o momento que a pessoa está vivendo com a constituição dela, com a Prakruti, né, como vocês que já estudam Ayurveda gostam bastante de fazer. Então, você pega uma pessoa que está na fase de Pitta Dosha, ela tem naturalmente uma predominância fisiológica de Pitta mesmo. Tá? E aí pode parecer que ela é Pitta quando ela está na fase de Pitta. Né? E a fase de Pitta, ela é o quê? Né? Ela é aquela fase que você vai trabalhar, que você vai ganhar dinheiro, que você está criando seus filhos potencialmente, você está, né, no agito, na raiva, né, na fúria, né, você está matando um leão por dia, aquelas coisas que a gente fala, né, você está na fase da vida de produzir, digamos assim, né, você precisa dessa energia, desse calor, né, dessa força para você produzir. Naturalmente, a gente flui, né, depois dos 50, 60 anos, para a terceira fase da vida. Se a primeira fase tem predominância de Kapha Dosha, a gente também pronuncia Kapha Dosha, dependendo do seu sotaque, né? Tem muitas línguas lá na Índia. No Hindi e no Gujarati, a gente fala Kapha, né? E não Kapha. No sânscrito, de verdade, a gente fala Kapha, né? Que é esse P, né, com uma tossezinha em cima. Na segunda fase da vida, você tem predominância de Pitta. E na terceira fase da vida, a gente tem uma predominância natural de Vata Dosha. Dessa segunda aula em diante, você vai me ouvir falar muito no Vata Dosha. O que, que é o Vata, né? O Vata, ele é responsável, por exemplo, pelo seu entusiasmo. O Vata, ele é responsável pelos movimentos do corpo. Se você pisca, é graças ao Vata. Se o sangue circula, é graças ao Vata. Se você, né, acorda de manhã e pensa, vamos que vamos, né? É graças ao Vata. O Vata, ele te dá tudo isso, bom funcionamento dos seus órgãos dos sentidos, se você enxerga bem, se você escuta bem, se você sente o sabor das coisas, né, o seu tato está funcionando, é graças ao Vata. Caramba, Matheus, mas o Vata, ele não está muito ocupado demais, não? Ele realmente está, ele realmente é responsável por muito da fisiologia humana, e como ele tem muitas funções, ele também dá muito errado, né? Tudo que tem muitas partes móveis tem uma tendência muito grande, né, a dar problema, né? Pega aquele relógio de parede da sua bisavó, vocês lembram daquele relógio que sai um cuco? Quantas partes móveis tem ali dentro, né? Quanta manutenção precisa, né, alguém que tem tantas funções, né? Por exemplo, o Vata é uma dessas pessoas, é um relógio de parede de cuco da sua avó, que dava muito trabalho, né, e também dá muito problema. Então, ele tem muitas responsabilidades fisiológicas e, ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades de desequilíbrio justamente por ocupar muitas funções, né? A gente diz que o vata é o desequilíbrio responsável pela maior parte das doenças dos seres humanos. E aí, pasmem, a terceira fase da vida, ela é uma fase de predominância exatamente de vata. O vata dosha, ele é responsável, por exemplo, pela secura. O vata dosha, ele é responsável, por exemplo, pelo frio. O vata dosha, ele é responsável pela leveza. E aí você, que tem 70, 80, 90 anos de idade, que está numa fase de predominância de vata, você vai me dizer, Matheus, a minha pele está ressecando, né, à medida que eu vou ficando mais velho. Né? Eu começo a vida com uma predominância de muito líquido no corpo, e aí esse líquido vai diminuindo ao longo da vida. Então, a gente no Ayurveda fala que isso é por efeito de vata dosha. Matheus, antigamente eu era mais caloroso, né? Eu era mais calorosa. Eu tô ficando mais velho, tô ficando mais velha e tô ficando com mais frio, né? A gente fala, você tá ficando com mais frio porque está aumentando a predominância de vata dosha na sua vida. Matheus, eu quando era jovem eu tinha 1,80m. Agora eu tô com 90 anos de idade, eu tô com 1,75m. Eu tô diminuindo, Matheus. Tô ficando mais leve, Matheus. Pois bem, você tá ficando mais leve por causa de uma predominância de vata dosha, pelo menos é assim que a gente entende na visão do Ayurveda. Então, o que eu acabei de te explicar, a gente chama de cronobiologia, né? É a mudança da biologia, do funcionamento do seu corpo, ao longo de cronos, né? Ao longo do tempo. E olha que bonito, né? Você pensar que a gente, há milhares de anos atrás, já tinha mapeado, né? O desenvolvimento da fisiologia humana e, por consequência, das patologias possíveis também, é de acordo com o tempo. Né? Então, o que isso tem a ver com a menopausa? A menopausa, né, para o corpo feminino, ela está exatamente na transição, né, de pita avastha, a gente diz, da fase da vida de pita, para vata avastha, da fase da vida de vata. Então, se antes da menopausa você era mais calorosa, você tinha mais vigor físico, você, né, Matheus, eu malhava e fazia músculo mais fácil, né? Agora eu malho e faço músculo mais dificilmente, né? Isso tudo está conectado com essa transição. É óbvio que na visão moderna vocês vão ter explicações diferentes. Ah, porque o estrogênio diminuiu e tudo mais. E a gente não tem bife nem briga nenhuma com a medicina moderna. São maneiras diferentes de olhar para um mesmo sistema e entender esse sistema tão rico, tão bonito que é, né, o corpo humano. Então, você olha para o corpo humano na perspectiva ayurvédica e você olha para esse funcionamento a partir dos doshas, né? E nesse caso aqui, a partir do vata. Tá claro para você até aqui? Porque isso aqui é a base que eu preciso que você entenda para eu poder te dar 3 dicas para uma menopausa saudável. Tudo que eu vou falar daqui para diante tem a ver com e é a partir do que eu acabei de explicar. Tá? Então vamos, podemos avançar? Manda um, sei lá, pode avançar aí para mim nos comentários enquanto eu bebo um gole d'água, porque eu tô preocupado de você tá boiando aqui e não tá entendendo nada. Tá? E se você quiser, né, se aprofundar nesses conteúdos todos, na nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda, a gente tem um monte de cursos e aulas para você lá. Basta escrever comunidade aqui no Instagram, que eu te mando o link, e aí aqui no YouTube o link está na descrição desse vídeo. Então vou tomar um gole d'água e a gente continua. Então, vamos para a minha dica número 1, tá? A primeira dica e a dica mais importante dessa live, dessa aula sobre menopausa. Eu te expliquei, né, que ao longo da sua vida você passa por transições, né, ao longo da sua vida, você muda, né, o seu corpo muda, sua mente muda. E eu te expliquei que o seu corpo especificamente, ele vai de pita para vata, né, de predominância de pita para vata. Essa é a minha dica número 1 para você. A menopausa, ela é uma transição. Eu sei que pode parecer meio óbvio, mas vocês não aplicam isso na prática. A menopausa, ela é uma transição. A menopausa não é o fim da vida. Diga-se de passagem, como a gente é ruim de matemática, né? Como as pessoas... Deixa eu fazer um desabafo. Como as pessoas são ruins de matemática. A pessoa chega na sexta-feira e fala, ah, Matheus, sexta-feira é o final da semana. Sexta-feira não é o final da semana. Parem de fazer matemática mal feita. Sexta-feira não é o final da semana. Você tem 7 dias na semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Passaram 4 dias. Aí você tem sexta, sábado, domingo. Tem mais 3 dias. Sexta-feira é mais perto do meio da semana do que do final da semana, concorda? Né? Sexta-feira não é o fim da semana. Sexta-feira é quase o meio na prática da semana. Porque sábado e domingo são dias ainda da sua semana. ele está, né, sexta-feira está perto do final de semana, mas não do fim da semana. As pessoas são tão ruins de matemática que elas acham que a menopausa é o fim da vida. A menopausa não é o fim da vida. A menopausa é o fim do segundo terço da sua vida. Mas ainda tem muita vida. Tem gente que vive até a menopausa tanto tempo quanto vai viver depois da menopausa. Agora tá na moda o negócio das zonas azuis, né? Então imagina que uma mulher entra, né, na menopausa lá aos 55 anos de idade e morre com 100 anos de idade. Ela viveu metade da vida antes da menopausa e ela vai viver metade da vida depois da menopausa. Então, o maior mito que eu vejo o tempo inteiro sobre a menopausa é que a menopausa é o fim da vida da mulher. Ele não é o fim da vida da mulher. Você passa muito mais tempo, inclusive, na sua vida como mulher, não menstruando do que menstruando via de regra. Você lembra do início da sua vida? Às vezes até os 15 anos, ou até os 9, ou até os 12, seja lá como é que foi, quando é que foi a sua menarca, né? Quando é que você começou a menstruar, você passou 10, 15 anos sem menstruar também, né? E aí depois da menopausa você para de menstruar de novo, né? A menopausa ela não é nada muito diferente do que já aconteceu, por exemplo, na menarca. Você também tem uma virada hormonal para o início da sua menstruação. E a gente não patologiza tanto a menarca. A gente não acha que a menina começar a menstruar é um problema para a vida dela. É o fim da vida da menina. A gente não pede para ela tomar hormônios para voltar a ser como ela era antes dela menstruar, né? A gente não pensa, acabou a vida dela, porque antes ela não tinha, né, seios, agora ela está desenvolvendo seios, coitada dela, né? A menopausa é mais uma transição na vida da mulher. Não é nem a primeira, tá? Então, esse é o primeiro maior problema que eu vejo por aí na menopausa. A gente trata a menopausa como se ela fosse uma doença. A gente trata a menopausa como se ela fosse um problema. A gente trata a menopausa como se ela fosse o fim. Ela não é o fim e ela não é uma doença. Ela é um processo natural de transição. Isso significa que você não vai conseguir viver da mesma maneira que você vivia antes dela, depois dela. Mas nem é para fazer isso. Você já teve 20, 30 anos aí, né, menstruando. Não tá bom, não, esse negócio. Tipo, você teve uma fase da vida primeiro, pré, né, antes da menarca, que você não menstruava, e você aproveitou essa fase, não aproveitou? Sei lá o que que você fez. Você brincava, subia árvore, andava de skate, pega polícia e ladrão. Eu tô lembrando o que que eu fazia quando eu era criança, né? A gente brincava, zoava, saía, voltava para casa um trapo, né? Completamente, né, sujo da rua, né? Morrendo de fome. Eu tô me espelhando aqui na minha infância. Eu não sei o que que as crianças fazem hoje em dia, elas mexem no TikTok. Eu não sei se ainda sobe árvore, mas eu sei que eu já caí de árvore à beça. O fato é que você, quando era criança, tinha uma vida, né? Quando você adolece, você passa a ter outra vida. E a sua vida, ela é marcadamente diferente, né? Né? Quando você vira adolescente, jovem, adulta, do que quando você era criança. E tem gente, obviamente, sempre tem, que fica, né? Meu Deus, mas o bom é quando eu era criança. Né, que saudade dos tempos idos que não voltam mais, aquela coisa nostálgica que às vezes é meio chata. É legal ver duas fotos e falar, ah, que legal que a gente subia, blá, blá, blá. Mas aí você viver a sua vida inteira, né, lamentando que a minha infância passou, que eu não tenho mais 5 anos de idade, que eu gostava quando eu tinha 7, que eu não tinha que pagar boleto. Chega uma hora que você precisa respirar fundo e falar assim, tá bom, meu amor, a gente agora é adulto, a gente tem boleto para pagar, né, a gente tem coisa para fazer. Vida que segue, né? Vamos para frente. Só que muitas vezes as pessoas acham que a menopausa é esse lugar de lamentação, de olhar para trás e pensar quando eu tinha 35 anos é que era bom. A minha pele era de outro jeito, o meu músculo era de outro jeito, a minha libido era de outro jeito. Tudo bem, era de outro jeito, mas agora mudou, vamos em frente, né? Tipo, a menopausa, ela é uma transição. A sua vida, ela vai ficar diferente. Desapega, cara. Tipo, sei lá, olha para a beleza da sua vida agora, porque você vai passar, provavelmente no mundo moderno, a maior parte da sua vida como mulher é pós-menopausa. Não sei se você já parou para fazer essa conta, tá? A maioria das pessoas hoje em dia vive 80, 90, às vezes 100 anos. Grande parte da sua vida, às vezes metade dela, vai ser pós-menopausa. Não vale a pena você entrar para a menopausa achando que tudo quebrou, que a vida acabou e que já agora é ladeira abaixo. Não é. potencialmente para muitas mulheres é ladeira acima, diga-se de passagem. É, a gente está com quase 500 pessoas na live aqui nas duas redes sociais. É mais de 500 pessoas na live nas duas redes sociais. Eu tenho certeza que tem mulheres de vocês que passaram pela menopausa já e que podem me botar nos comentários, se você quiser, um depoimento, tipo assim, minha menopausa foi tranquila, não tive sintomas. Toda vez que eu dou aula e eu falo sobre menopausa, é a mesma coisa. Tem um monte de mulheres sempre nas aulas que dizem, minha menopausa foi tranquila, eu não senti calorões, tô melhor agora do que eu tava antes. Óbvio que tem mulheres que passam perrengue na menopausa. E aí a gente tem como tratar, a gente tem como olhar para esses perrengues. Mas muitas mulheres passam pela menopausa de maneira tranquila. Então a gente precisa, e essa é a minha primeira dica, a gente precisa parar de estigmatizar esse processo. Ele é um processo de transição natural, ele faz parte do funcionamento do corpo feminino, ele não é um problema, ele não é uma tragédia. Você tem que desapegar do que você era com 30 anos, 40 anos. Mas que bom, né? Que bom, né? Vamos em frente, porque tem muito mais coisa para você viver na sua vida depois, tá? Segunda dica que eu preciso dar para você nessa aula. Se na terceira fase da vida humana, e aí a menopausa marca essa transição, né, e o pós-menopausa é característico disso aí, se, né, a terceira fase ela é predominante de vata dosha, o vata ele é um dosha de movimento, o vata é um dosha que promove secura, o vata é um dosha que promove frio. Tá? Ele é um dosha que agita você, naturalmente. Ele te resseca, ele te agita. Você precisa, e essa é a minha dica número 2, uma vez passado esse período ou durante essa transição, você precisa desacelerar. Você precisa desacelerar. Eu não estou pedindo para você se aposentar, esquecer da vida, botar um roupão e não sair mais de casa. Não é isso. Mas você precisa desacelerar. A fúria que a gente vivia nos 20, 30, 40 anos, ela é incompatível com o Vata-Vastha, com a fase da vida de predominância de Vata. Se você tentar imprimir a mesma velocidade que você tinha aos 40, aos 70, você vai prejudicar o seu corpo. Não tem jeito. É, a vida, ela pede um desacelerar. É, não é à toa que, né, quando a gente fala de tradição védica, a gente diz que a terceira fase da vida, na perspectiva védica, é quando você chega num lugar de sabedoria. Você tem amostragem suficiente, muitos anos, né? Você conhece a vida de cabo a rabo e você agora está numa posição de ser professora, de ser mentora, de ser guru, né? De ser mestra, digamos assim, de outras mulheres e outras pessoas que estão agora passando por essas primeiras fases da vida. Então, a sabedoria, ela vem com um convite ao desacelerar. Se você tentar continuar mandando brasa na velocidade que você imprimia aos 40 anos, quando era Pitta-Avastha, né? Quando Pitta era predominante, quando o Vata é predominante, o Vata vai agravar. Não tem jeito. Se o Vata agravar, você vai sentir dores diferentes, você vai sentir secura excessiva, você vai sentir leveza excessiva, que muitas vezes para a gente traduz como osteopenia, osteoporose, sarcopenia, por exemplo, diminuição, né, da musculatura, né? Então, se você não... eu sei que pode parecer contraditório isso, mas se você não desacelerar, você agrava o Vata, e esse Vata agravado diminui os tecidos do corpo da pessoa. Tá? Então, a gente precisa encontrar, nessa transição, um lugar de expectativa diferente do que é a vida. Do que é o ritmo de vida. Porque é natural, você veio de 30 anos de aceleração e existe um apego, né? De repente você é desapegada, mas o ser humano, né? Um bichinho maravilhoso. A gente é bem apegado, né? Então existe um apego natural, né? De que eu quero ser do mesmo jeito que eu era antes, né? E você não vai ser do mesmo jeito que você era antes. Né? A vida está mudando. Tem uma transição sendo operada na sua fisiologia. Isso é natural do corpo feminino, do corpo masculino também. Mas o corpo masculino faz isso de maneira mais sutil, né? Não faz uma transição de estrogênio bizarra, né? O corpo feminino, ele faz uma transição hormonal mais feroz, digamos assim. Mas isso é uma transição fisiológica, ela é natural de acontecer. E você precisa desacelerar. Combinado? terceira e última dica que eu vou te dar nessa live para você ter uma menopausa saudável. Eu sei que ela pode parecer contraditória com a minha dica número 2, porque ao mesmo tempo que eu pedi para você na dica 2 desacelerar, na dica 3 eu vou pedir para você intensificar as suas atividades físicas. Você precisa ao mesmo tempo desacelerar e aumentar a qualidade do seu movimento. Aumentar a qualidade da sua musculação, do seu pilates, da sua yoga, do seu pole dance, sei lá o que você gosta de fazer, do seu crossfit, do seu vôlei de praia, do seu slackline, sei lá o que você vai fazer, mas você precisa aumentar a intensidade da sua atividade física. Porque para você continuar fazendo, né, músculos saudáveis e a longevidade, ela é em grande medida um fator de qual é a reserva muscular que você tem, né? Que à medida que a gente vai ficando velhinho, o vata vai agravando e você vai diminuindo a quantidade de tecido que você tem, de musculatura, inclusive. Tá? Então, quando você passa pela menopausa, você precisa agarrar os seus músculos com unhas e dentes. Né? Você precisa fazer atividade física para a construção de uma musculatura, né, saudável, porque isso vai fazer, né, uma diminuição de risco de queda e promoção de longevidade. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de risco de queda e longevidade, porque o assunto de hoje é menopausa, mas o fato é que diminuir o ritmo da vida, para mim, significa se estressar o mínimo possível. A dica número 2, ela tem mais a ver com estresse e gestão da sua energia. Ela tem a ver com você diminuir, ganhar sabedoria, digamos assim, e diminuir a quantidade de estresse desnecessário. Tem a ver com desapegar. Tem a ver com você parar de se estressar, parar de queimar sua mufa com coisas que você já entendeu que são desnecessárias e não vão, de repente, mudar, né? Por que que a gente fica tentando controlar, né, a vida do marido, da esposa, dos filhos, né? Você fica tentando controlar o vizinho ou a vizinha quando você já entendeu que essas pessoas, elas estão aí no caminho delas, né? Não adianta você ficar tentando, né, azucrinar a vida dos outros para eles ficarem mais saudáveis. Né? Você está vendo a pessoa comendo ali um misto quente, né? Você fala, meu Deus do céu, isso aí faz mal para caramba, tomando meio litro de Coca-Cola e comendo misto quente no café da manhã. Aí você fala, eu preciso ajudar essa pessoa. Mas você já entendeu que não tem como, né? Você já entendeu que não tem como? Então não adianta, desacelera, sabe? Deixa, né? Como é que é? Quem pariu o Matheus que o embale, não tem essa, esse negócio? Então, assim, deixa a pessoa viver a vida dela e vai viver a sua. E, ao mesmo tempo, esse tempo que você vai economizar se desestressando com coisas desnecessárias, vai fazer academia. Né? Usa ele para fazer mais atividade física. Porque a gente precisa, para uma longevidade saudável, ter controle muscular adequado, ter propriocepção, né, boa, você precisa ter equilíbrio, né, em outras palavras. Então você precisa, né, trabalhar o seu corpo físico, porque ele está entrando na terceira fase dele. E o Vata Dosha, ele é encaminhado com a atividade física. Eu entendo que você que está começando no Ayurveda, você pode pensar, mas Matheus, atividade física, Vyayama, agrava a Vata. Então eu não deveria fazer atividade física. Né, quando eu entro na terceira fase da vida, o Vata grava, então eu preciso virar uma pessoa sedentária. E não, é o contrário, você está enganada. Tá? O Vata Dosha, ele agrava com a atividade física aeróbica intensa, sem dúvida nenhuma, mas ele é encaminhado com movimento inteligente e adequado. Se você está querendo equilibrar o Vata, você não deveria ficar sedentária ou sedentário. Você não deveria parar o movimento do seu corpo se você quer que o Vata ele entre nos eixos. Combinado? Então, movimento inteligente, movimento divertido, movimento que produz suor, movimento que estimula a síntese proteica, isso tudo são movimentos interessantes para a terceira fase da vida. Eu dei 3 dicas e eu vou dar uma dica bônus para você agora, mas antes da minha dica bônus, para a gente encerrar a live, eu vou lembrar você que você tem acesso ao nosso Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa totalmente gratuito para você. Deixa eu botar isso na tela, porque eu expliquei para a galera no início da live e vou explicar para a galera agora de novo, tá? O link está na descrição desse vídeo no YouTube, né? E se vocês quiserem, bota aí comunidade nos comentários do Insta, que eu mando para você, né, o link da nossa comunidade. Se você entrar aqui, né, na nossa plataforma, você vai ver que tem, vou entrar aqui de novo na página zero, uni.vidaveda.org. você vai encontrar cursos gratuitos. Olha aqui, cursos gratuitos, começa a mudar a sua vida hoje mesmo. Tem o Essência do Ayurveda, que é um curso gratuito, excelente para você que está começando no Ayurveda. Tem o Diagnóstico no Ayurveda, que é um curso excelente para você que é profissional de saúde e está querendo aprender a diagnosticar isso aqui. É tudo de graça. E tem o Convida, o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Eu vou clicar nele, vou clicar no Convida. É tudo isso aqui é gratuito para você. E vou abrir o Convida. Quando eu abro o Convida, eu vou ver que tem 56 aulas disponíveis para mim, né, aqui, para eu poder me deleitar. E dessas 56, tem 8 aulas específicas sobre menopausa. Tá? Então, você pode ir lá depois desse vídeo e ao longo dessa semana, se você quiser, e você vai assistir uma aula por dia nos próximos 8 dias. Não custa nada, vai, uma horinha da sua vida, meia hora, uma hora da sua vida, e você vai se aprofundar em menopausa, por exemplo, com a doutora Alessandra Raskowski, que é uma endocrinologista sensacional, e que deu uma aula sobre verdades e mitos da reposição hormonal. Você que sempre quis saber sobre reposição hormonal, né, tem uma endocrinologista incrível da USP, né, que fez curso em Harvard, dando aula para você de graça sobre reposição hormonal. Tá? Então, fica aqui para você. Né, tem 8 palestras do nosso Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, totalmente gratuitas para você na nossa plataforma. A minha dica é, vai lá e assiste essas palestras, tá? Eu, obviamente, que eu não ia conseguir em uma aula dar tudo sobre menopausa que você precisa saber na sua vida inteira, mas tem aula sobre nutrição na menopausa, sobre hormônios na menopausa, sobre psicologia da menopausa, sobre yoga terapia hormonal, sobre como aliviar os sintomas da menopausa naturalmente, sobre Ayurveda, inclusive, menopausa. Tá tudo aqui para você. Segunda dica que eu quero te dar, né, que na verdade não é uma dica, né, eu tô falando das 3 dicas, eu tô usando a palavra dica, eu vou te confundir, mas é segundo próximo passo que eu acho que você deveria dar é, semana que vem, no dia 11 de abril, vai começar um curso novo aqui no Vida Veda, na nossa comunidade, que é o curso Equilíbrio Hormonal Feminino. Nesse curso Equilíbrio Hormonal Feminino, você vai ter 6 aulas com 6 professoras sensacionais. São 6 mulheres incríveis que vão dar as seguintes aulas para você. Né? Uma visão de endocrinologia com a doutora Juliana Gabriel, que é um endócrino incrível, uma visão do yoga tântrica, né, com a professora Renata Andrade, uma visão da nutrição, né, para a saúde feminina pela Thailise Gorla, uma visão do Ayurveda pela Karina Gomes, primeira vaidya, primeira médica ayurvédica formada lá na Índia, que está terminando agora, uma visão da ginecologia moderna pela doutora Lídia Myung e uma visão da ginecologia emocional pela Karime. Você vai ter 6 aulas com 6 mulheres sensacionais sobre equilíbrio hormonal feminino. Eu botei esse nome no curso, eu chamei essas pessoas incríveis para darem essas aulas porque vocês me pediram. Vocês falaram, a gente quer aula de equilíbrio hormonal, Matheus, a gente quer saber mais sobre os hormônios, Matheus. Falei, beleza, vou chamar uma galera incrível sobre equilíbrio hormonal. Tudo isso vai acontecer dentro da nossa comunidade, que é o Nilaya. É a comunidade de estudos continuados em Ayurveda do Vida Veda. Lá dentro dessa comunidade, você não vai ter só o curso Equilíbrio Hormonal Feminino. Deixa eu mostrar aqui para você. Né? Quando eu entro aqui na minha plataforma e eu clico no Nilaya, eu entro no Nilaya, basta você rodar para baixo que você vai ver. Tem o Invicta, nosso curso para Ayurveda, e embaixo tem o Nilaya, que é a nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda. E aí tem aqui o curso Equilíbrio Hormonal Feminino, você já está vendo ele aqui. Tem um curso de plantas medicinais, tem curso de preparações medicinais, tem o nosso certificado nos fundamentos do Ayurveda, tem uma mentoria todo mês comigo. Olha que bonitinho, você consegue ver? Tem uns olhinhos, né, no canto superior direito dos cursos. Tem um número 2 com um olhinho, significa que tem 2 alunas assistindo agora esse curso. Né, aqui tem um certificado, tem um olhinho, tem uma aluna assistindo. Você consegue ver as pessoas assistindo os cursos na plataforma. A gente tem mais de 17 mil alunas e alunos inscritos nos cursos do Vida Veda dentro da nossa plataforma. Olha essa comunidade, né? É incrível que você pode fazer parte, né? O Poder das Ervas, o curso Ciclos da Vida, o curso A Chave, o curso de Conceitos Avançados de Digestão e Metabolismo, o workshop 4P1 dos 4 Pilares da Saúde, um curso sobre tempo. Quer dizer, tudo isso aqui são os cursos que você tem acesso quando você está dentro da nossa comunidade de estudos continuados em Ayurveda. Se você é terapeuta ayurvédica, você tem que estar na Nilaya. Não faz sentido você não estar. Porque a gente, todo semestre, cria um curso novo e tem vários cursos dentro do Nilaya que você tem acesso para você aprofundar, né, o seu conhecimento aqui de Ayurveda e de saúde de forma geral. Combinado? Né, o link para a nossa comunidade está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Se você que está no Instagram quiser receber esse link, escreve só comunidade aí nos comentários, que eu mando esse link para você pelo DM. Essa foi nossa aula 2. Amanhã, na nossa aula número 3, a gente vai ter uma aula sobre cólicas, tá? Cólica menstrual tem cura, né? É a pergunta que eu tô deixando aqui para você e que eu vou responder amanhã na nossa aula 3. Muito obrigado pela sua presença. Um beijo para você, um excelente dia. Você tem dever de casa para fazer, então manda a brasa e a gente se vê de novo aqui amanhã. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.